Iniciando, então, agora com a palavra que será dada aos nossos palestrantes, ouviremos a doutora Marilene Guarizi, que irá nos dar um quadro da situação em que se encontram os brasileiros que hoje vivem na região fronteiriça com o Brasil e a República do Paraguai. Vossa Excelência, doutora Marilene Guarizi, tem 15 minutos para fazer a sua exposição.
Excelentíssimo presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor de Mello, senadores Sérgio Souza, embaixador José Botafogo, professor Dark, doutor Thomas Zanotto, senadora Ana, senadora Luísio, senhoras e senhores congressistas, senhor Sérgio Souza e todos os presentes, assim como a comissão e a comitiva. Como representantes dos brasileiros no exterior, juntamente com a comitiva, estamos nessa digna casa, a qual nos enche de orgulho e de esperança, ao mesmo tempo poder comunicar a Vossa Excelência o motivo da vinda em busca de apoio, com a certeza de que retornaremos às nossas casas com a confiança de que os senhores poderão encaminhar adequadamente nossos pedidos às instituições correspondentes e ao mais alto nível do governo brasileiro e paraguaio. Para entender de forma sistemática o problema que vem ocorrendo no Paraguai com os referidos imigrantes, se pode dizer que o processo de imigração dos brasileiros no Paraguai ocorreu entre as décadas de 70 e 80, quando as leis da reforma agrária do Paraguai eram bastante flexíveis e as terras do Estado podiam ser adquiridas facilmente por nacionais de qualquer país, bastando radicar-se permanentemente no país. O Instituto de Bem-Estar Rural, IBR, atualmente INDER, regulava as vendas das terras estatais. Tendo em vista as facilidades determinadas pela lei, muitos brasileiros migraram com as famílias para tentar uma nova vida no Paraguai. As leis da República não delimitavam regra para as vendas aos estrangeiros. Sendo assim, se formou a grande comunidade de um total aproximado de 350 mil brasileiros, incluindo os filhos que nasceram no Paraguai. Esses brasileiros chegaram com as suas famílias ou formaram famílias no local e novas gerações foram nascendo no país há mais de 4 décadas inteiras. E as pessoas, brasileiros imigrantes e seus filhos paraguaios, receberam a alcunha de brasiguaios. O início da colonização foi árduo e sofrido. Abrindo caminhos, desbravaram regiões inóspitas na Mata Virgem, atravessando rios com pontes feitas de pau a pique, como podemos observar nas fotos que irei mostrar. Em caso de doença, se percorriam muitos quilômetros em busca de auxílio em condições muito precárias. Tudo isso, porém, não foi motivo para desanimar esses corajosos agricultores brasileiros que cultivaram a terra e progrediram. Esse desenvolvimento permitiu levar a boa imagem do Brasil ao mundo e é responsável também pelo Paraguai ser reconhecido mundialmente como o 4º país maior produtor de grãos, levando comida aos nossos conterrâneos. Recentemente, a legislação começou a ser alterada, dificultando a vida dos imigrantes. No ano de 2004, quando o advento da Lei 2.419 iniciou-se, a proibição e a limitação de vendas de terras do Estado a brasileiros, argentinos e bolivianos. No ano de 2005, surgiu a Lei 2532, que limita e protege a linha de fronteira. Contudo, tal lei previu em seu artigo 6º a proteção dos direitos adquiridos de estrangeiros e seus herdeiros. Essa lei foi regulamentada recentemente, o ano passado, pelo decreto presidencial de número 7525. Muitas áreas de terras no Paraguai são de propriedade de brasileiros imigrantes e de seus filhos paraguaios por nascimento, responsável por grande parte do sucesso da agricultura daquele país e por seu desenvolvimento econômico crescente. As terras, vale ressaltar, Vossa Excelência, estão devidamente documentadas. Os preconceitos sofridos por esses imigrantes, chamados brasiguaios, válido ressaltar, são de uma minoria. São usados de uma máscara de ambição de grupos que, sob a bandeira da nacionalidade e movidos pela falta de informação, desejam ver os brasileiros e seus herdeiros, nascidos em território paraguaio, expulsos de suas terras. As invasões que ocorrem hoje no Paraguai são com bandeira de nacionalismo, têm sido utilizadas por pessoas que se denominam carpeiros, grupos organizados que se dizem sem terras, cujo financiamento se ignora a fonte, invadem propriedades, destroem lavouras cultivadas ou impedem o cultivo de novas plantações, agridem e atacam no intuito de expulsar, seja pela violência ou pelo medo, os colonos brasileiros. A verdadeira razão dos ataques aos brasileiros e suas famílias é a fertilidade das terras que possuem, ao longo de mais de 40 anos de trabalho árduo e desenvolvimento da agricultura. Os brasileiros são atualmente donos legítimos das terras cultiváveis do Paraguai. Atualmente, são 5 os departamentos afetados com as invasões pelos denominados carpeiros, que são Alto Paraná, Canindeyú, Itapua, Caaguaçu e Caaçapá. Está ocorrendo uma total falta de ação por parte das forças policiais paraguaias. A vida e os direitos dos agricultores não estão sendo protegidos pelas instituições paraguaias, a tal ponto que houve uma quebra do Estado de Direito. Desse modo, senhores parlamentares, se agravam outras normas constitucionais. Na atualidade, a força de trabalho dos imigrantes é responsável por grande porcentagem da agricultura do Paraguai. Isso significa, isso gera milhares de dólares em exportação de produtos agrícolas e outros milhares em importação de maquinárias, principalmente do Brasil, representando 14,5% do produto interno bruto paraguaio. A intenção dos grupos de invasores é clara, a posse da terra. O discurso tortuoso e mascarado pelo nacionalismo, absurdo, e não reconhecem os direitos adquiridos que têm os brasileiros e seus filhos, que são consagrados pela lei. Direitos esses consagrados pela lei. A política xenofóbica manipula aos ignorantes e serve os propósitos de grupos com interesses econômicos e políticos fortes, e afeta diretamente o setor produtivo, fomentando um desequilíbrio social e econômico ao país. A luta dos brasileiros residentes no Paraguai é árdua contra as invasões. Sua instabilidade é permanente, vez que seus direitos não têm encontrado devido respaldo nas autoridades paraguaias. Decisões judiciais que garantem a terra aos brasileiros e suas famílias não conseguem ser cumpridas por falta de determinação superior e por falta de vontade política. Juridicamente, há amparo ao imigrante, encontra-se nas cortes paraguaias sustento exato e sustento suficiente de argumentos para comprovar os direitos dos brasileiros e seus herdeiros. Esses direitos adquiridos há mais de 40 anos de trabalho honesto e direto nas terras do Paraguai, comprados e pagos legalmente. Há de se acordar que nos Estados Democráticos de Direito, o direito adquirido deve ser respeitado. Leis novas não podem retroagir para danificar situações consolidadas pelo tempo, conforme estabelece o próprio artigo da Constituição Nacional do Paraguai, artigo 14, a retroatividade da lei. Por mais recente que seja a democracia em nossos países, faz parte da sustentabilidade do sistema garantir os direitos individuais, o direito à propriedade, o direito à nacionalidade e os direitos adquiridos, conforme estabelece o artigo 109 da Constituição Nacional, que se garantiza a propriedade privada. Admitir qualquer forma de violação a esses direitos, seja em nome da xenofobia, patriotismo exacerbado ou segurança nacional, é admitir o retorno dos regimes ditatoriais, que não é o anelo do Brasil ou do Paraguai. Os artigos 46 e 47 da Constituição Nacional é claro em relação aos direitos da igualdade, da mesma forma que a Lei de Imigração, artigo 21, estabelece que qualquer pessoa estrangeira residente no Paraguai deverá ter os mesmos direitos adquiridos de um conacional paraguaio, o que, infelizmente, nesse momento não está ocorrendo. Consentir com o que vem ocorrendo com os brasileiros no exterior e suas famílias é precedente de alta periculosidade, que pode desencadear o nascimento de outros movimentos nacionalistas de riscos internacionais. Promessas de regularizar a situação não têm sido efetivas, e as tratativas de diálogo não têm estancado a onda de terror instalada por grupos armados, cujo único intento é a obtenção das terras férteis, sem qualquer esforço, independente dos meios e das escusas. Vossa Excelência, senhores parlamentares, estamos aqui nesta casa em rogo de auxílio para essas questões. Faz-se necessário a intervenção do governo brasileiro, não apenas para proteger os seus nacionais residentes em outros países, mas, sobretudo, para garantir a democracia e nosso continente. Permitam-me concluir, Vossa Excelência, com a obrigação de peticionar às altas autoridades legislativas e a essa comissão interveniente que os povos brasileiros e paraguaios estão desejosos de paz, requerem a Vossa Excelência as providências aos mais altos níveis do governo brasileiro, que rogue e inste ao seu par e aos poderes do Estado da República do Paraguai o respeito aos direitos constitucionais que possuem os colonos agricultores residentes naquele país, conforme o seu próprio ordenamento jurídico e estrutura de normas legais aplicáveis estabelece, para garantir a vida e os bens dos milhares de brasileiros e suas famílias para o desenvolvimento de todo o continente. Se me permite, Vossa Excelência, gostaria de terminar agradecendo a oportunidade de nós estarmos nessa digna casa, por poder explicar um pouco a situação do que vem ocorrendo no Paraguai. Agradecendo a sua generosidade, a sua atenção por abrir-nos as portas. Muito obrigada.
Muito obrigado à doutora Marilene Guarizzi pela sua explanação. E nós vamos hoje, como temos temas da questão Venezuela, nossas relações com a Venezuela, relações com a Bolívia, a questão do Mercosul e a questão do Paraguai, nós vamos então fazer a discussão em bloco. Então, primeiro vamos tratar da questão do Paraguai, baseado na exposição aqui feita pela senhora doutora Marilene Guarizzi, e pela ordem de inscrição passo a palavra para fazer as suas indagações à sua excelência o senador Valdemir Mocca. Tem vossa excelência a palavra. Em seguida, o senador, por ordem de inscrição, o senador Álvaro Dias, senador Aloysio Nunes, senador Ana Amélia, senador Sérgio Souza.
Senhor presidente, primeiro quero deixar claro que não faço parte da Comissão de Relações Exteriores, sou vice-presidente da Comissão de Agricultura. E claro, esse assunto chegou à Comissão de Agricultura e chegamos até aqui, o senador Sérgio Souza, esse sim tem assento nas duas comissões, propôs até uma comissão externa de senadores para que a gente pudesse primeiro, inicialmente, conversar no Itamaraty, o governo brasileiro, mas a finalidade é, se possível, acompanhar de perto e, eventualmente, até uma visita ao Congresso paraguaio. Eu quero, senhor presidente, ser muito cauteloso. Eu sou nascido e criado na fronteira. Minha cidade é Bela Vista, portanto, eu conheço bem o lado brasileiro e conheço bem o lado paraguaio. E o que me preocupa é exatamente isso. Nós temos que ter uma cautela no sentido de não ferir a soberania paraguaia. Eu acho que isso é importante que o Congresso brasileiro tenha. Mas até onde, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar, por conta dessa questão da soberania, que é uma injustiça flagrante e esteja acontecendo, sem que o Congresso brasileiro também possa dizer que está atento a isso. Porque o que está acontecendo lá, salvo o melhor juízo, mas agora confirmado pela doutora Marilene, não tem embasamento legal nenhum. Então, eu conheço essa história. Há 40 anos atrás, brasileiros, sobretudo do sul do país, assim como foram para o meu estado, para o Mato Grosso do Sul, né, foram atraídos até, mas compraram, adquiriram propriedades. Estão lá há 40 anos. A maior parte deles lá, com filhos nascidos no Paraguai, portanto, paraguaios, de direito e de fato. E mesmo assim, essas propriedades hoje estão sendo questionadas. E essa questão da faixa de fronteira, quando da lei de 2005, ela deixou claro que seriam respeitados os direitos adquiridos. Então, não me parece que, a não ser... O que acontece na prática? Né? Há uma intimidação, né, por pessoas em formação, armados, né? Tira um grupo de uma propriedade, ele sai dali, logo em seguida invade uma outra propriedade ou próximo dali. Eu particularmente estou muito preocupado. E, senhor presidente, olha que está falando aqui um senador que tem um enorme respeito. Eu conheço a tradição paraguaia, conheço a música paraguaia e me arriscaria até um diálogo em Guarani, porque como médico que fui, eu aprendi isso até para atender a população vizinha da minha querida Bela Vista. Então, eu conheço isso muito de perto. E estou muito preocupado que eu nunca vi nada antes parecido com isso. Ao longo da minha vida, eu tenho 60 anos, muitos dos quais ali na fronteira, nunca tinha visto, doutora Maria, nada parecido. É realmente alguma coisa violenta e intimidatória. E eu acho que o Congresso Nacional, e aí, Vossa Excelência, que preside a Comissão de Relações Exteriores, eu gostaria de aí, se me permitisse, né, como membro da Comissão de Agricultura, mas aqui aí já falo e autorizado pelo presidente da comissão, Assir Gurgás, né, que a Comissão de Agricultura está acompanhando isso de perto. Nós vamos até o governo brasileiro, a presidente Dilma, a ministra, a chefe da Casa Civil, a ministra Gleisi, que conhece, até porque esse departamento Alto Paraná tem muita ligação com o Paraná. Mas isso, o meu colega senador Sérgio Souza, que é do Paraná, e o senador Álvaro Dias poderão trazer detalhes. Realmente, no Mato Grosso do Sul, são muito poucos os brasileiros que foram para... pelo menos eu não conheço um ou outro. A grande maioria me parece ser do Sul. Mas, presidente Collor, eu termino dizendo, eu acho que esse é um assunto que o Congresso Nacional tem que ter cautela, até para que a gente não exacerbe essa questão de que os brasileiros estão ferindo a autonomia do país vizinho, Paraguai, mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, nós temos que estar deixando muito claro que o Brasil acompanha, o Congresso Nacional acompanha com muita preocupação, e aí me permita dizer, a injustiça que se fazem com homens e mulheres de mãos calejadas, que há 40 anos fazem, inclusive, o progresso e o desenvolvimento desse querido país irmão que é o Paraguai. Porque, nos últimos tempos, o PIB paraguaio cresceu muito, e muito em função da produção de grãos que é exportado pelo Paraguai. Eu termino por aqui e dizendo à doutora Marilene que, como senador da República, mas como um cidadão da fronteira, eu quero me colocar à disposição dos brasileiros, dos filhos e dos paraguaios que lá estão. Da mesma forma, no Mato Grosso do Sul, nós temos o inverso. Vários paraguaios que estão no Brasil, inclusive em terras brasileiras, e que também são chamados de brasiguais. Aí o problema é inverso. Mas até o que me consta, nunca foram hostilizados. Muito obrigado, senhor presidente.